Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro.
Muito boa noite, está começando agora mais um programa Timoneiros, o programa sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista na Rádio Central 3, sob a luz dos lampiões. Eu apresento, eu, Lucas Borges, apresento esse programa com trabalhos técnicos de Leandro e a mim, ao lado de Pedro Pereira, Guilherme Dorf e Gabi Brito. Muito boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Timoneiros e todos os ouvintes aí da Central 3. Vai, Corinthians.
Isso aí, boa noite, Dorf.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Gabi, Leandro e Moss. Sigo as palavras aqui do Gabri. Muito boa noite. Vamos discutir bastante hoje.
Boa noite, Pedro. Sábado tem Corinthians e Figueirense lá em Itaquera.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Guilherme, Gabri, Leandro. Boa noite, Timoneiros. Um ano... Primeira vez que o Figueirense volta pra Arena, né?
Exatamente. O time que venceu o Corinthians na estreia do estádio.
Na inauguração. Aquele dia típico. Um dia que parecia que as pessoas estavam visitando mesmo o estádio. Exatamente. Espero que não seja a mesma coisa desta vez.
Esperamos que não. Uma semana na qual o Corinthians tem novidades da base, jogadores novos subindo para o time profissional, os meias Gustavo Vieira e Matheus Vargas, tem o volante Marcial ganhando posição no time titular, e já que o que tanto se pedia parece estar acontecendo, os meninos da base do Corinthians estão tendo chance no time titular, já que isso está acontecendo, a gente vai ter a participação hoje do jornalista Dazler Marques, um dos maiores especialistas em categoria de base da imprensa atualmente, fundador do site Olheiros e setorista do Corinthians no All Sport, para falar um pouco disso, né, Gabi? Parece que, finalmente, os jovens, já que o time também está se desmantelando, os jovens vão ter chance com o Tite.
É, tava na hora, né? Depois a gente vem cobrando, todo mundo vem abrindo cada vez mais o olho sobre como as coisas funcionam de um jeito obscuro na base do Corinthians, que ganha tanto, revela, mostra jogadores interessantes nos campeonatos de base, mas na hora de jogar pra cima, eles vão sumindo, vão saindo sem a gente perceber pra que lado, sendo mal vendidos em alguns casos, como aconteceu com o Cassini, que aparentemente era o melhor jogador do time na Copa São Paulo. É uma pena que façam isso num momento de depressão, vamos dizer assim, né? O time entrou numa fase ruim, as coisas, os planos do ano não deram muito certo até agora, tem uma crise financeira grande, um desmanche aí paulatino, e agora jogam a bomba no colo dos moleques, como em outros momentos da vida, né? Mas mesmo assim, vamos torcer e apoiar, porque o Corinthians precisa mesmo se revigorar com os jogadores da casa mesmo, né? Não dá pra ficar toda hora trazendo jogadores de fora e gastando sempre com todo mundo, tendo um elenco onde todas as reservas ganham 200 mil reais. Isso é insustentável, né?
Sim. Depois do Guerreiro e do Emerson terem ido pro Flamengo, do Fábio Santos ter ido pro... Para onde foi, Fábio Santos?
Cruz Azul.
O Petros acertou a transferência dele pro Betis. O Corinthians não vai ganhar nada, já que tinha uma dívida com o muito amigo Fernando Garcia, filho do Paulo Garcia, o bambambam do clube, né? Empresário de muito jogador, do Malco, inclusive do Petros. O Corinthians tinha uma dívida de 6 milhões com ele, então não vai ganhar nada com a transferência do jogador.
Também, né?
O Ralf é Fernando Garcia também? Não tenho certeza.
Acredito que sim.
Não lembro.
Ele recebeu uma parte do Malcom por causa de um negócio com o Ralf.
Né? Enfim, né?
De uma dívida.
Um baita conflito de interesses. O Petros foi embora e o Pato, olha só que notícia maravilhosa, esperamos que se concretize, também pode ir embora, pode ir para lá. Isso seriam 9 milhões de euros, Dorf. Um negócio da China, né? Ainda que o Corinthians perca com isso, já que pagou 15 milhões.
Ah, mas...
É sensacional. Eu acho que comparo muito aquele... situação que você tem apostando online ou no poker, esse dinheiro que o Corinthians pagou com o Pato, a gente já perdeu. Tanto o dinheiro, sim, da transferência quanto o dinheiro do empréstimo. Inclusive, quando o Pato foi emprestado para o São Paulo, pagando metade do salário, eu fui...
Metade dos 800 mil.
Eu aprovei essa transação porque precisa minimizar a perda de alguma maneira, né? E essa transferência, eu sinceramente não consigo entender como um time europeu de grande porte ainda cai nessa... armadilha, mas pra gente seria excelente.
Que eles não nos ouçam, né?
Que eles não nos ouçam. Acho que vamos falar que o Pato é um ótimo jogador, que não deu certo,
eu
mas...
Eu discordo completamente do Dorf. O Pato é um craque. Viu? Se alguém da Lazio estiver ouvindo, o Pato é um craque.
É pior que ele faz os golzinhos dele. Eu acho que ele até pode...
Eu tenho um amigo flamenguista...
Eu acho que pra Lazio ele corresponde o nível
vai
mesmo.
Dar em alguma coisa.
Eu tenho um amigo do flamenguista que ele falava do Adrianinho, o jogador que recentemente estava na Ponte.
Sim.
Na época ele estava no Flamengo, ele falava assim, o problema não é você ter um jogador ruim no elenco, porque ele é facilmente desmascarado. O problema é você ter um jogador que você acha que ele vai resolver e ele nunca resolve. Ele falava isso do Adrianinho. Uhum. A história do Pato é essa. Se você tem ele no elenco, ele vai
como
jogar.
Um jogador qualquer, né?
E, enfim, e não vai resolver. Mas que seja vendido, que vá com Deus.
E sempre vai fazer aquele golzinho que levanta a esperança. É. Né? Se ele jogar iludindo, mais... Né? Faz
gol na estreia.
É o enganador na acepção correta da palavra. Se ele é enganador, ele te engana. Ele tem que te iludir em algum momento.
Ele te ilude, né?
Ele faz dois gols no jogo do brasileiro que... contra um time médio, e você fala, pô, cara, aí se fizer 15 gols no ano igual hoje, ajuda, a gente tem tantos pontos a mais na tabela, você já começa a racionalizar a ajuda que ele pode dar. E mesmo no ano que ele jogou brasileiro pelo Corinthians em 2013, ele foi artilheiro do time no campeonato. Você, tá vendo? Se você for ver pelos números, ele sempre tá, tem alguma margem de convencimento.
Não é inútil, né? Não é
se
um
você desconsiderasse a personalidade dele que você já conhece, hoje em dia o Pato seria titular do Corinthians, ou não?
É, sim. Melhor sim. Tá melhor que o Love.
O Love tá lastimável, né?
Exatamente. Então, eu acho que o Lazio pode até fazer um negócio razoável pros padrões deles, econômicos até. 9 milhões de euros não é um absurdo para um time da Europa.
O campeonato italiano também não tá essas coisas. E acho que fica de bom tamanho.
Mas contar a Champions League.
Eles vão disputar
a
Liga dos Campeões.
É, então. Tá bom para ficar razoável para todo mundo.
Exatamente.
Claro, dessa situação do Pato, né? Ele te engana na dor. Na semana, no jogo seguinte... Que ele perdeu aquele pênalti contra o Grêmio, ele fez um gol no finalzinho e você pensou, ele vai recuperar.
Pois é, sempre pode render algo. É, a gente tá no telefone agora com o Dazler Marques, então, setorista do Corinthians no All Sport e o idealizador. Dazler, você nos ouve? Não, parece que não. A gente ouviu o Dazler, ele não nos ouviu, vamos tentar mais ou menos.
E o Soluço do Skype também, né?
Pois é, o Solucinha, vamos tentar novamente o contato. Falando em reforço, além dos da base, o Rildo é um jogador que pode chegar em breve ao Corinthians. O jogador é revelado pela Ponte Preta, típico, passou pelo típico... Santos. Né?
Bom,
acho que agora estamos na linha com o Dazler.
Sim.
Boa noite, Dazler, como vai?
Boa noite, Lucas. Tudo bem e você?
Tudo bem também. Já te apresentamos por aqui. Você que é idealizador do site Olheiros, um dos maiores especialistas da imprensa atualmente em categoria de base. E setorista do Corinthians no All Sport atualmente. Está no treino do Corinthians nesse momento, Dazler?
Saí do CT Joaquim Grau agora há pouco, viu, Lucas? Saí agora há pouco e estou à disposição de vocês aí para participar.
Como foi a atividade aí no CT hoje?
Foi um dia bem tranquilo, porque não houve treino tático, né? O Tite até fugindo um pouco do habitual e deixando os jogadores fazerem um rachão, né? E bem divertido aí para os jogadores. Acho que serve para deixar o ambiente um pouco mais leve, digamos assim, né?
E Dazler, boa noite. Aqui é o Gabriel. Queria saber como é que você analisa
noite,
aí.
Gabriel.
A gente começou o programa falando disso antes de você entrar na linha. Como é que você analisa aí essa subida de jogadores da base pro time de cima no atual momento, aí onde o time também vai se reformulando e a fase não é tão boa assim. Como é que você vê e se você também tem algo, destaca alguém aí desses jogadores que sobe?
Uhum. Acho que é fruto da situação financeira do Corinthians, né? Eu costumo dizer que o momento da base nos clubes brasileiros geralmente é quando acaba o dinheiro para contratar, né? O Grêmio passou por um período assim no ano passado, por exemplo, né, na Copa Libertadores. O Santos de 2002 é o maior exemplo que a gente tem, porque o Santos passou 2 anos contratando os principais jogadores no Brasil, não conseguiu nada, não tinha dinheiro para nada, e aí promoveu a base e deu super certo. Né? O momento do Corinthians é esse também, sem dinheiro para grandes contratações, perdeu o Paulo Guerreiro, perdeu outros jogadores, e tem gerações boas aí subindo, né? O time que foi vice-campeão da Copa São Paulo em 2014, campeão em 2015, ganhou o Brasileiro Sub-20, ganhou o Paulista Sub-20, enfim. Tem muitos jogadores aí que estão chegando e acho que bem trabalhados, né? Poderão ajudar, né? A ressalva que eu faço é que o Tite não tem essa característica, né? Já há muito tempo ele se mostra reticente em aproveitar os garotos da base, em sua maioria, né? Passou pelo Corinthians uma passagem brilhante, mas não deixou nenhuma revelação no time principal. E agora ele, de certa forma, é obrigado a rever esse tipo de conduta com com vários jogadores sendo promovidos aí pelo Edu Gaspar e pelo Alessandro ao grupo profissional.
Boa noite, Dassler. Aqui quem está falando é o Guilherme. Eu tenho uma dúvida, acompanho o seu blog faz algum tempo e é muito interessante a maneira como você segue a carreira de alguns jogadores e, de alguma maneira, quando a gente toma contato com eles, a gente já, entre aspas, conhece, mesmo não tendo visto ele atuando muito. A pergunta que eu tenho, eu sei que é difícil falar em fórmula correta ou enfim, mas você acha que, para um jogador que está subindo, qual que é a situação ideal? Que ele vá sendo colocado na equipe profissional do próprio clube, que ele seja emprestado para um clube de menor porte e volte, como acontece muitas vezes? O que você considera que tem mais chances de funcionar?
Boa noite, Guilherme. Obrigado pelas palavras. Eu acho que o próprio Corinthians se mostra em dúvida, digamos assim, em relação a isso, porque você veja que o clube recentemente firmou uma parceria com o Bragantino, né, para a disputa da Série B, paga o treinador que está lá, que é o Osmar Loss, que pertencia ao sub-20 do Corinthians, e enviou para lá alguns jogadores das divisões de base que estavam sem espaço aqui, né, o caso principal do zagueiro Pedro Henrique e do meia Zé Paulo, né, os dois casos principais. E, ao mesmo tempo, promoveu aí diretamente da Copa São Paulo uma série de jogadores um pouco mais novos, né? Eu acho que o ideal é, acima de tudo, é você ter uma política de revelação de jogadores, né? Não subir aí jogadores a torto e a direito. O que o Corinthians muitas vezes fez e acho que tem feito de certa forma de novo, é um erro, é subir os garotos e não colocar para jogar. Então você tem garotos que ficam ali 4, 5, 6 meses treinando sem participar de vida. E nenhum jogador evolui dessa maneira, né? O jogador só vai regredir. Por mais que ele treine nos profissionais, ele não... O jogo, que é o grande ponto para um garoto que precisa de rodagem para amadurecer em campo. Então, acho que tendo sensibilidade, dando confiança, preparando bem o jogador, e não tendo medo de queimar, né? Se tem uma convicção do trabalho e um trabalho bem feito, como normalmente é o do Tite, você não tem por que queimar o jogador se ele vai, né? Se ele não foi bem na primeira vez, mas você confia na qualidade, você vai recuperar o emocional do jogador e colocar novamente, né? O que não pode é deixar o garoto 6 meses treinando lá sem ter uma oportunidade. Se for para ficar dessa maneira, é melhor ser emprestado ou para as divisões de base, né? Que se você também tem um sub-20 forte, não tem problema o garoto chegar aos profissionais com um período mais curto, né? Você pode ir numa semana em que tem uma necessidade, o garoto está bem ali no sub-20, está bem treinado, está com a mesma metodologia de trabalho do profissional, você puxa o garoto, faz 2, 3 treinamentos, prepara bem e vai para o jogo, né? Acho que passa muito por aí em dar respaldo. Acho que esse é o principal ponto para fazer um jogador que tenha qualidade se afirmar em cima.
Um garoto que vai ganhar a chance, muito provavelmente no sábado agora, contra o Figueirense, é o volante Marcial, né, Dazler? O que esperar desse menino?
Sem dúvida, é um dos principais desses aí, né? O Marcial é um volante canhoto, é de 95, ou seja, já está completando 20 anos em 2015, então é a idade... precisa, digamos assim, para estrear, né? Já poderia até ter pintado há mais tempo. Volante canhoto, enfim, de bom porte físico, chute muito bom de fora da área, qualidade técnica, tem experiência na base do Grêmio, experiência na base da Roma, treinou até com o Totti, vejam vocês, na Roma. Enfim, um garoto que vem muito bem, que eu acredito bastante que possa... ter uma boa sequência no Corinthians, né? Até porque o clube acertou a compra de 50% dos direitos econômicos dele por R$1 milhão, o que é uma quantia expressiva. E
comprou de quem mesmo, Dado?
É porque confia também.
Esse 1 milhão foi pago a quem? A Roma mesmo ou não? A Roma dispensou o jogador?
Não. Ao Fragata, que é o clube do interior gaúcho, que pertence ao Emerson, aquele que foi volante da seleção brasileira. Ah. E que foi responsável por acolher o jogador quando foi dispensado do Grêmio, né? e levou para Roma, onde teve uma história como jogador, e aí o jogador não pôde ficar lá depois de um tempo por questões relativas ao passaporte, e foi quem trouxe ele para o Corinthians.
E sobre os meias, Gustavo Vieira, Matheus Vargas, dá para ter esperança de que vão render bons frutos ao clube? Tem mais algum jogador que você destaca aí da base que possa vir a ter sucesso no time profissional?
Eu gosto bastante do Matheus Pereira, que é o Piruão, como é mais conhecido, né? Garoto mais novo do que todos esses, nascido em 1998. Teve um destaque grande nesse torneio mundialista da Espanha, que o time sub-17 do Corinthians ganhou. Mas acho que não é, talvez, o momento de ainda, por ser jogador que está fazendo 17 anos, 2015, né? Mas o Matheus
Alô, Dazer, você nos ouve?
Corinthians chegou um brasileiro sub-20 e algumas outras partidas apenas. Ficou a passada do clube 4.
É um probleminha técnico com o Dazer, a gente está conseguindo escutá-lo. Vamos tentar entrar em contato daqui a pouquinho mais uma vez. Mas, bom, segundo o Dazer, que entende bastante do assunto, então o Corinthians tem bons frutos na mão. Tem jogadores que podem render algo.
Ah, deve ter mesmo, né? Porque pelo que... Eu não assisto muitos jogos da base, mas pelo que se ganha de campeonato, tem que ter alguém que presta aí, né? Não é possível que só os outros times revelam e a gente, por exemplo, estava... Uma das novidades da semana foi a chegada do Rio, do atacante da Ponte, digamos, de recursos limitados. Ainda que seja um esforçado, um jogador que tem ainda talvez uma pegada que a gente até gosta de ver em termos de disposição, veio da várzea e tudo mais, mas é aparentemente um jogador limitado, para resumir. É o tipo do cara que vem e você pergunta, como é que não vem de baixo um melhor, né? Um do mesmo nível, pelo menos.
Ainda mais quando no elenco você tem o Mendoza, você tem o Romero, jogadores que têm uma característica muito parecida.
Exatamente, nem é um atacante do que tá mais do estilo dos que mais precisa. Enfim, o time tem um elenco ainda, apesar do desmanche, né?
O Dazer tá na linha novamente, não está na linha, caixa postal, se possível a gente volta a entrar em contato pro Pedro fazer uma pergunta para a gente se despedir, mas já agradecemos, então, de antemão. Enfim, o time do Corinthians deve entrar em campo às 21 horas do sábado contra o Figueirense. Deve ser, então, Cássio, Edilson, Felipe Gil e o Wendel. Marcial, Renato Augusto, o Bruno Henrique ainda é dúvida. Pode compor esse meio campo junto com o Jadson também. No ataque, Malcom e Wagner Love ou o Luciano. O Luciano treinou ontem no lugar do Bruno Henrique.
O Luciano ganhou foi o único jogador de campo que... O único jogador que saiu com alguma moral do campo, né, na partida contra o Santos, que foi um jogo lamentável, por sinal. Sim. Uma derrota daquelas bem desanimadoras em termos de desempenho.
Um sufoquinho do Corinthians no fim do jogo.
Quando os times já tinham jogadores expulsos, o próprio Luciano foi quem cabeceou uma bola na trave, conseguiu uma expulsão de jogador do Santista. Logo depois o Fagner foi expulso de um jeito bem tolo. Deu duas bolas na trave, mas um jogo, como a gente estava falando aqui, de um time que parece que vive uma fase das mais broxantes que a gente já viu do Corinthians, sendo que não está nessa desgraça toda. A questão não é essa, mas a questão é que
A gente sonhou muito alto no começo.
E o jeito que a dinâmica dos jogos do time é uma coisa meio monótona, é uma coisa meio cansativa de ver. E não tem essa, a gente não viu ainda essa mudança toda do perfil do Tite, e o time também não está respondendo tanto. E agora até vai ter que diminuir um pouco a cobrança do Tite, porque diminuiu a expectativa geral, né? O elenco piorou, tem uma entre-safra, uma reformulação. Ter que dar moral para alguns caras da base, então diminuiu completamente a exigência e o ânimo também veio junto, né?
É engraçado que eu sei que você concorda comigo, Gabi, o jogo de futebol ele é algo além da técnica de todos os jogadores somados, né? E parece que, não sei, os jogadores do Corinthians entraram num marasmo todos ao mesmo tempo, aí você vê declarações do Cássio falando que eu concordo com ele, óbvio, mas enfim, você vê jogador reclamando de salário atrasado, aí jogador que se machuca demais, aí enfim, jogador que tá... Parece que todos os jogadores ao mesmo tempo começam a jogar abaixo do que eles podem.
Questão psicológica também, né?
Alguma coisa que a gente não vê, que enfim, tá no treinamento, que não é tático, não é técnico... É alguma coisa que a gente vê.
É aquela coisa do anímico, né? Como se diz em alguns casos aí. E acho que é isso. Esse momento reflete a vida mansa que tem o jogador de futebol hoje. O Zé Maria falou isso, uma coisa interessante no programa passado, aliás, um programa memorável.
Sim.
Que o jogador de hoje devia ser mais cobrado. Ele falou com aquela simplicidade dele, assim, que sem um tom muito alto. Não é que ele falou isso em tom de...
cobrança.
De, né? Mas ele falou, ó, pela estrutura que o jogador de futebol tinha antes e pela que tem hoje, o jogador de hoje tem que ser mais cobrado. Ganha mais, treina melhor, vive melhor. O de antes era o contrário e era, a cobrança era mais insana. E hoje é tudo muito, é muito fácil, assim, parece, a vida do jogador. É meio distante do clube, da torcida, como a gente vem falando ultimamente. Também é uma crítica do futebol moderno até, né? Os jogadores ganham muito, são intocáveis. Qualquer coisa que, se fala, que a torcida faça, já vem a mídia criminalizar. Então, quando entra numa fase ruim, parece que pouca gente ali tem sangue no olho mesmo, parece que pouca gente sente mesmo uma necessidade de fazer alguma coisa a mais, fora do óbvio, né? Porque ficar cumprindo a ordem do Tite é fácil também, né? Qualquer jogador abate, médio jogador consegue.
Se abate muito fácil, né?
Eu não sei se é abalo, não. Eu acho que é uma coisa meio de sangue no olho mesmo, viu? O jogador de hoje é, tem um pouco mais de acomodação em relação à situação, porque a vida do cara tá boa, chegando em quarto ou em décimo quarto, né?
Uma coisa que me incomodou no sábado e me incomoda na maioria dos jogos do Corinthians recentes, como visitante, é a proposta de jogo. O Santos estava cheio de desfalques, tinha 6, 7 jogadores, é. E o Tite entrou com uma proposta defensiva, tomou o gol cedo, não conseguiu reagir.
Falta atitude, né?
E no segundo tempo, quando o Santos tem um Longuini expulso, logo na sequência, por um falta de cabeça, o Fagner, que já tinha amarelo, faz uma falta para receber outro cartão amarelo, é expulso. Naquele momento, o Corinthians estava perdendo de 1-0, era 30 do segundo tempo, vai para cima, tenta arriscar. O que o Tite me faz? Tira o Mendoza, um atacante, coloca um lateral que é para recompor a defesa.
Que no fim até foi bom, né? Porque ele chutou bolas perigosas, até, mas enfim, né? Era um lateral para um atacante, né?
Ele chuta bem de fora da área.
Ele tem Corinthians... essa característica positiva dele.
Sim, o Corinthians com essa derrota caiu para a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, tem 13 pontos, 5 a menos que o líder, que é o Sport do Recife. Sábado tem mais, então, Corinthians e Figueirense, às 21 horas. E a rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada, o Corinthians vai enfrentar a Ponte Preta, quinta-feira, lá em Itaquera, às 19h30. Agora é hora de falar dos outros lados do clube, ir para o Parque São Jorge, no direto do Parque São Jorge.
Direto do Parque São Jorge.
A base do Corinthians, né, que tem dado bons resultados e agora começa a revelar os jogadores para o time profissional, teve uma má notícia nessa quarta-feira. Ontem, o time sub-20 foi eliminado do Campeonato Brasileiro, que é disputado em grupos, depois do empate por 2-2 com o Flamengo lá em Volta Redonda. Agora o Coringão vai ter que focar no Campeonato Paulista, pelo qual vai jogar já nesse domingo, às 15 horas, contra o Guaratinguetá, fora de casa. O futsal corintiano também empatou, também por 2-2 na segunda-feira, contra o Joinville, e agora o Corinthians vai para a segunda fase, num grupo que será formado também por ACBF, do Rio Grande do Sul, Sorocaba, Concórdia, de Santa Catarina, Assoeva, do Rio Grande do Sul, Umuarama, do Paraná e Floripa. O sistema de jogo é turno e retorno. Os 4 melhores do grupo garantem vaga nas quartas de final. Futsal do Corinthians sempre gerando expectativas, né? Sempre esperamos que um dia esse título venha.
Sempre tá engasgado, né? Esse título do futsal, né? São 5 eliminações seguidas.
Todo programa a gente fala a mesma coisa dessa eliminação engasgada, sim.
Eu quase chorei ano passado. Quando
quase tava chorou, né?
Fazia tempo que eu não ficava tão triste com uma derrota como aquele jogo.
É, foi.
Aquele golzinho no finalzinho, faltava um segundo.
Sim.
Lembrou a primeira eliminação dessas aí, que também foi no último segundo.
Duas eliminações seguidas, né, com um gol no último lance.
Sim, enfim, passamos para a segunda fase. E voltando para o Paulista Sub-20, o Corinthians não vai nada bem na tabela. No grupo 3 é o 8º colocado, apenas tem 9 pontos. O líder do grupo, vejam só, é o Atibaia, com 19 pontos. É, um a mais que o Palmeiras, na segunda colocação. E uma boa notícia para Chico, para Gabi, especialmente, eles que gostam de restaurantes gourmet. Nesse sábado o Corinthians vai estrear a praça de alimentação dele, né? Com Bob's, Domino's Pizza, Dica do Chef e Vivenda do Camarão, olha aí.
Tá certo.
Além disso, o torcedor vai poder chegar mais cedo, entrar mais cedo em Itaquera para assistir uma bela partida, Brasil e Paraguai, quartas de final da Copa América. Vai passar no telão do estádio, é.
Isso até que eu acho legal.
É legal, que o jogo é uma porcaria, a seleção está uma porcaria.
E não tem cerveja, né? Então não entra cerveja. Mais cedo, não adianta. Só entra, mas pode botar...
Tem esse detalhe.
Vai ter diversas opções gourmet, mas e a cerveja?
Sem álcool, né? Não adianta, vou passar 5 horas dentro do estádio no sábado, no sabadão, à noite, sem tomar um gole de cerveja. Não vou, né? Desculpa, não adianta.
Uma porcaria do jogo. Se tiver cerveja, até ficava melhor.
Até acho ótimo passar o jogo no telão, porque tem que servir pra alguma coisa, esse telão...
Os telão gigantes localizados no setor esporte.
Ultra assuntuoso, caro, necessário, antieconômico.
Que filma os torcedores durante o jogo.
Incentivador de
cancelado urgente.
Incentivador de micagens durante o jogo, que nada tem a ver com o que
acontece. O time perdendo muitas vezes.
Não interessa a situação do jogo. Pode estar.
Para mim faz diferença.
Eu lembro do Brasil. Brasil e Alemanha. Esse Brasil e Alemanha, 7-1 na semifinal da Copa, Eu tava no estádio trabalhando e as pessoas eram filmadas. Aí eu fiquei sem saber, é uma dúvida que eu vou levar pro eternamente. Se aquilo era ao vivo ou não, mas as pessoas eram filmadas com o Brasil perdendo de 7-1 e mandavam um beijo e sorriam pra câmera.
Eu sempre fico com essa dúvida.
Se é ao vivo ou não, né?
Com o time tomando...
Pode ser gravado.
Cara, no jogo do Brasil acho que eu conseguiria, no jogo do Corinthians ia mais.
7-1 e
7-1 era muito feio.
Ah, e outra, independente da situação, todo aquele, pra gente, assim, aquilo lá é uma aberração, né? Pode mostrar na hora do título, eu vou...
É legal que sempre tem alguém que mostra o dedo.
Nunca tem, aí que tá. Tem tanto idiota indo no estádio hoje em dia que ele tá até raro ver o cara.
Acho que no Brasil é gravado mesmo, porque muita gente faria isso, não deve ser gravado.
É a tática que o Super Bowl de 2000 sei lá quando fez, né? Por causa do peito da Janet Jackson.
Ah, sim, o famoso peitinho da
Eu tentei fazer no jogo de Copa do Mundo
peitinho?
Não. Com o André que tava aqui, a gente levou 3 cartazes que exibiam mensagens de paz e amor. E aí a tática era que o telão mostrasse e atrás tinha mensagens não tão...
Quais seriam
as papo reto?
Era FIFA, cuzão, mordida, tradição, era uma. Enfim, tinha várias, eu não lembro direito, tenho foto.
Não disso. Foram registrados pelas câmeras.
A ideia era muito boa, mas infelizmente não deu certo.
Mas nem a paz e amor apareceu?
Não. Se aparecesse, ia ser rápido.
Vocês virariam o cartaz rapidamente. Enfim, interessante.
Fuck FIFA tinha também.
Eu acho que é isso mesmo. Acho que eles escolhem bem a dedo ainda quem vai aparecer ou não vai aparecer no telão, né?
Eles sabem, né, no fim.
Enfim, né?
Nesse sábado, então dá pra ver o Brasil.
Estádio, galera, vocês querem ganhar dinheiro com esses negócios? Tudo bem, tem que potencializar a arena, projetaram tudo pra ter lojas e restaurantes dentro. Isso não é o fim do mundo, não é o fim do futebol você ter um restaurante dentro do estádio. Isso não é necessariamente o que vai mudar o perfil do torcedor e a maneira de viver. Até porque, de certa forma, já sempre teve lanchonete, então você melhorar um pouquinho, isso não é tão transcendente, né? O que pega mesmo é quando você muda, consegue mudar todo o perfil do público e outra. Isso daí tem potencial limitado, porque é isso, o torcedor quer tomar uma cerveja no dia de ver o futebol, ele não tá no trabalho, ele está no sábado, no final de semana, a gente quer chegar lá e tomar uma com os amigos, então...
É partido do pressuposto que o torcedor de futebol é um selvagem, então...
Mas esse é o pressuposto, cerveja, né? Assim, é isso. No dia do Corinthians Palmeiras, teve um torcedor que ele tava fantasiado de índio, porque era o dia do índio, e aí ele foi proibido de entrar com um chocalho na mão, né? Então você fala, porra...
Você pode entrar com uma revista no
estádio. É nivelado por baixo.
Você pode botar fogo.
Assim, daqui a pouco, se você faz alguma arte marcial, você não vai poder entrar, né? É esse nível que a gente...
Com uma faixa preta, por exemplo.
É isso, porque já não pode, sei lá, jornal, guarda-chuva. Então, não confiam mais no bom senso do torcedor.
Assim. Ah, faz tempo. E a estrutura aqui não favorece, entendeu? Primeiro que o que eles chamam de produto, futebol, não tem credibilidade nesse momento. Mais do que nunca, isso está em... as vísceras à mostra agora, né? Com o caso da FIFA, com esses desdobramentos, a notícia do Amarilha. Bom, todo mundo sabe que foi um assalto muito bem armado aquilo lá. Mas agora vindo à tona mesmo, com gravação, com as coisas ficando mais a nu mesmo...
Bem armado? Ficou tão evidente pra mim.
Aquela coisa que o Tite falou no campo, no dia do jogo mesmo. Eu não vou falar nada, quem viu o que eu vi hoje aqui, eu sei bem o que foi, não vou falar nada pra não ser punido, mas a gente sabe, pronto. Então, e posto isso, tem a questão do horário dos jogos, de você não poder tomar uma cerveja antes e ter que sair correndo porque vai fechar o metrô, então... essas lojas aí vão melhorar um pouquinho a arrecadação do estádio, mas não vão melhorar, pra minha opinião, não vai ser um grande aumento, porque as pessoas passam pouco tempo no estádio, as pessoas perderam o costume de desfrutar muito tempo dentro do estádio, as pessoas entram muito em cima da hora, elas saem muito rápido. Isso quando o time, eu fico chocado com isso, quando o time ganha um jogo importante, um clássico, acabou, a torcida tá vazando.
Não dá pra desfrutar essa palavra.
Não tem festa, mesmo. Não tem comemoração, não tem esse desfrute, então...
Eu acho que tem uma coisa fora do futebol.
Quem vai ficar no Bob's até meia-noite 40 na quinta-feira que vem contra a Ponte Preta, por exemplo? Pra dar um exemplo, o jogo é 7h30, mas um jogo às 10 da noite, quem vai ficar até 1h30 da manhã nas lanchonetes lá da Zona Leste... sozinho no meio do mundo ali, não vai. E antes do jogo ninguém entra 2-3 horas antes, salvo aquela família mais careta, que é o que eles querem.
Que gosta de um camarão, né?
Que eles querem padronizar, mas que é uma família que é minoria no público também, nunca vai ser o perfil majoritário. Então, não vai mudar, não sei se vai potencializar tanto assim a arrecadação do estádio, essas lanchonetes aí.
Sobre isso, sair rápido, ano passado no Corinthians Palmeiras, o Corinthians ganhou 2-0, né? Primeiro jogo, no primeiro derby no Itaquerão. A torcida começou a gritar, porcada, me disse como que é, foi animado, tentei ficar um pouco mais tempo.
É, fiquei 10 minutos esse dia, eu lembro.
Por ficar um pouco mais, eu fui convidado a me retirar
pela
polícia.
É, você vai sendo enxotado.
Eu fui convidado, falando...
Você não é bem-vindo nesse tempo.
Você vai sendo enxotado, o jogo é 6 horas da tarde, o metrô vai fechar meia-noite, o jogo acabou às 6.
Vai embora.
Você pode criar confusão.
Não, era 6h20 a polícia, não, a gente tem que fechar aqui, porque...
É, outra não tem esse...
Vamos falar do passado do Corinthians agora?
Melhor.
É bom, né? É um melhor, bom, é uma ótima válvula de escape.
Retrato em preto e branco.
Retrato em preto e branco.
E nessa semana, nesse finalzinho de junho, se completará 3 anos do nascimento, digamos assim, de Romarinho, já que a gente está falando de Boca Júnior, de Amarília.
Palmeiras, né?
De Palmeiras, exatamente. No 27 de junho de 2012, o Corinthians faria o primeiro jogo da final da Copa Libertadores lá na Bombonera. Romarinho entraria no segundo tempo para fazer aquele gol, aquele toquinho por baixo da bola, aquela coberturinha que deu um empate pro Corinthians e encaminhou o título. E 3 dias antes, o até então desconhecido, Romarinho faria 2 gols no Palmeiras. Corinthians 2, Palmeiras 0, né?
2-1.
2-1, foi de virada, exatamente. O segundo gol, um golaço do Romarinho. Os dois belos gols, né?
Sim, 2 golaços. Isso antes do jogo da Boca.
Isso 3 dias antes, 24 de junho. Né? Hoje a gente tá no dia 25. Há 3 anos, então o Corinthians... descobriu um personagem aí.
Um personagem, pena que durou relativamente pouco, sim, né? Porque tem talento, mas aí mais a gente tá falando do jogador moderno, né? Da acomodação.
Marcador,
né? Não só isso, a postura dele mesmo com a carreira, eu achei, né? Teve um ano ali muito bom, mesmo sendo reserva, mais reserva do que titular, teve um ano muito bom. Não só pelos gols que marcou no Palmeiras, por ter sido importante nesse único toque que ele deu na Libertadores da América contra o Boca. Mas na Recopa contra o São Paulo ele jogou, eu lembro que ele arrebentou no jogo no Pacaembu, que o Corinthians foi campeão, com gols dele e do Danilo. E só que é um cara que, sabe, o dinheiro vem fácil, aí vem pra balada, até a mãe dele deu bronca em público, né? Sim. E o cara, só que ao mesmo tempo que o cara, aí o cara tem que se tocar, né?
Era meio pancada também.
Se ele quer decolar ou não, mas só que aí sempre existe um jogador meio pancada, só que o cara hoje tem muita opção pra manter a vida acomodada, né? O cara perdeu o embalo, todo mundo percebeu, não tava jogando tão bem... Mas aí vem uma proposta desses mundo árabe da vida aí, o cara vai com 25 anos, tá ganhando um monte de dinheiro jogando contra o vento, e tá bom, né? O cara, mais um jogador que podia ter que de repente podia desenvolver um nível alto mesmo, virar um grande jogador no nível brasileiro mesmo, no geral, e meio que abdica, né? Meio que vai ganhar dinheiro.
24 anos ele tá no auge,
com a bochecha do Qatar, né? Com a bochecha de quem tá tomando igual do Vampeta, sabe? E que já parou de jogar e nunca parou de beber e tal. Não tô recriminando uma vida boêmia fora do campo. Beleza, isso. Nossos muitos ídolos da gente, dentro e fora do futebol, são boêmios. Mas o cara perde a ambição, e é fácil você perder a ambição hoje, porque você tem pra onde correr. Antes não, antes o cara tinha que manter a pegada, porque se ele miasse no Corinthians, ele ia começar a ir ali pro interior de São Paulo, ralar no sol e ganhar pouco.
Vendo os vídeos daquele Corinthians e Boca, o 1x1 no Pacaembu, o jogo do Amarília, eu começo a pensar... Se o Corinthians tivesse passado, né, como tudo teria mudado, o Corinthians poderia ter sido campeão naquela Libertadores, como se esperava.
Tinha para ser campeão.
Foi um assalto realmente gigantesco. O Romarinho faz o primeiro gol anulado do jogo, né?
Antes tem um lance do pênalti, né, que o cara dá uma cortada de vôlei.
Ele enfia a mão, né, na bola.
Aquele jogo é um escândalo.
A bola do Emerson, o Emerson tomou amarelo.
E mudou muito a sorte da gente mesmo. Tinha condições sérias de ser bicampeão. E
poderia ser
diferente. Eu tenho... rancor desse jogo mesmo, eterno, né? Porque já a maior parte da torcida acho que nem tem tanto, porque já era campeão.
Aplaudiram, não, o time aplaudiram, no fim, não, nem xingaram o juiz, não, né? Mas não teve um ódio, uma revolta contra
exato,
o juiz.
Sabe? Isso me irrita um pouco hoje também, viu?
Eu acho que vocês vão discordar de mim aqui, mas a partir do momento que o Corinthians não podia colocar torcedores dentro do estádio e quatro, não vou falar a palavra aqui, mas quatro não corintianos, na minha acepção, entraram no estádio ali.
A maldição foi jogada.
Eu não vou falar que eu torci contra, porque é uma coisa muito, muito pesada ali. Quando
lembra?
Milionários.
Contra Milionários.
Ah, sim, sim, os advogados. Né? Eu estava nesse
quando
jogo,
eu vi aquilo,
como jornalista.
Eu falei... Eu achei muito... Foi uma situação muito estranha, porque...
várias coisas esquisitas.
Começou, né, a transmissão, eu falei, tem um cara gritando e eu acho que não é de fora. E aí, enfim, você descobriu a situação.
Seres desprezíveis, né?
Eu falei...
É o neocorintianismo, né? A ostentação do fanatismo.
Eu falei,
né?
Tava estranho, eu não... Por tudo que aconteceu, eu não sei, eu não queria, de alguma maneira, que o Corinthians fosse campeão. Pra mim, ia ser um título que eu não ia curtir tanto, assim, sabe?
Foi esquisito.
Com certeza, existe uma maldição do Kevin Spada até hoje. O Corinthians lidou muito mal com essa história. Nunca... Começando pela família do menino...
Também.
Nunca amparou decentemente, teve uma postura muito mesquinha em relação à reparação que a família teve, um time
bastante,
que...
E mesmo a sanção, né? A
sanção foi uma coisa mal contada.
É fácil falar de fora, mas pra mim, eu como presidente do Corinthians, eu tiraria o Corinthians da competição e acho que...
Seria um ato de muito maior valor,
muito mais hombridade,
humano e esportivo, pra lá na frente a gente recupera o prejuízo e tudo bem.
Não, e o prejuízo da imagem e o prejuízo até financeiro, porque a gente fala tanto de marca, o Corinthians é uma marca valiosa. Cara, a marca tem atributos intangíveis que vão muito além de uma coisa de curto prazo, sabe? E quão foda seria o Corinthians, mesmo não tendo sido punido pra Conmebol, se retirar... Tudo bem, a gente tá falando em uma perda de dinheiro, de bilheteria, foram dois jogos a mais no Pacaembu, mas não sei, eu ficaria muito feliz se acontecesse.
Agora o jogo tá sendo investigado, com certeza não vão recolocar o Corinthians nas oitavas de final daquela Libertadores, mas o Amarília já foi suspenso, né?
Foi afastado, ele e os dois bandeiras...
Da Copa
Rodney,
América.
Alguma.
Aquino.
Não,
Rodney Aquino.
Que é filho do Baldo Aquino, que também tem que ser investigado, já encerrou a carreira, mas assaltou o Palmeiras em 2001. Esses caras estão aqui observando, pra gente aqui que sempre vê Libertadores, a gente não vê só os nossos times, a gente vê. Sempre fizeram arbitragenzinhas esquisitas. Eu até tava no Twitter postando alguma lista de jogos que me ocorreu e que eu achei claramente manipulados nos últimos tempos, assim.
Um jogo bastante muitas vezes a favor de argentinos, né?
Um jogo bastante esquisito. Boca e River, né? São os dois principais beneficiados, estranhamente. Aquele Corinthians...
Não, eu nunca vi erro de arbitragem contra Boca e River na Libertadores. Eu nunca vi nenhum. Eu não vi um lateral que influenciou alguma coisa contra eles, mal marcado.
Corinthians e River em 2006, lá?
Um assalto também?
Foi... absurdo. O Mascherano tava...
Tomou uma voadora no peito do lateral direito Ferrari, que não pegou nada. Aí o Mascherano fez duas faltinhas comuns, rua. Tevez fez um gol debaixo da área em condição legal, anulado.
Era 3x3.
Foi uma brincadeira esse jogo também, ninguém tá falando nada. Entre outros, um jogo que passou batidíssimo na Copa Sul-Americana do ano passado. Vitória e Atlético Nacional de Medellín no Barradão. O gol que anula do Vitória é uma coisa assim, não tem condição do Bandeira não ter visto
a legalidade. Do Sul, o Brasil é pequeno,
e o Vitória não é ninguém na América do Sul, e o Nacional de Medellín é o carro-chefe do futebol colombiano atual, é o time mais poderoso politicamente da Colômbia.
Era muito mais interessante que passasse.
Então, velho, não vem me dizer que esse jogo foi normal, que não foi.
O que eu acho engraçado dessa história do Amarília é que muitas vezes a gente vê um jogo que a gente acha a nossa... percepção de torcedor que é roubado, mas poucas vezes isso se confirma.
Agora tá confirmando.
E foi a primeira vez que eu vi, assim, quando saíram as escutas, nem causou estranhamento, né?
Porque para.
A gente lembra tanto desse jogo que quando saiu, todo mundo achou simplesmente uma confirmação do que a gente já sabia,
né? A mesma surpresa do FBI chegando na FIFA e prendendo os caras. Qual que é a surpresa?
Eu vi muitos torcedores de outros times falando, relembrando o jogo do Palmeiras em 2000, o jogo do São Paulo contra o River em 2005. E eu falei, calma, a gente tem que separar, né? Tudo bem, em campo pode ter sido parecido, mas aqui, de fato, houve uma confirmação de que foi roubado. Então...
E chegou lá em 64, né?
Em 64 também,
né? Bom, uma história que meu pai me contou na infância, que até hoje que eu nunca acreditei muito, foi na final de 74, São Paulo Independiente. Ele falou que roubaram tanto o São Paulo, assim, era tão unânime que roubaram demais o São Paulo no jogo de Avejaneda, que o meu pai, do corintiano, torceu pro São Paulo ser campeão naquele ano. Naquela época era outro nível de rivalidade entre esses dois times. Mas pra ver como já é uma coisa que tem muita história pra contar, que se vier à tona...
A influência argentina é muito maior que a brasileira na Comebol.
Sim, historicamente.
20 anos atrás, Gabi, o Corinthians conquistava um título dentro do Olímpico contra um rival, né? Um rival regional, um time contra o qual o Corinthians tem muita história, contra o Grêmio. Uma conquista muito nostálgica pra gente.
Maravilhosa.
Nossa, deixa o coração apertado, tão bonito que foi. Mesmo.
Também deixa o coração apertado, falar que já pensar que já faz 20 anos esse também. Dia que eu lembro tão nitidamente.
Estamos ficando velhos, né?
Na minha vida, vi o jogo sozinho em casa, uma campanha que foi muito emocionante.
O Vasco na semifinal.
5-0, um jogo Paquembu super lotado, a gente não conseguiu entrar. Uma bela de uma campanha, invicto, com 8 vitórias e 2 empates. E, bom, se quiser eu leio aqui os confrontos, né?
Por favor.
Eram 5 fases, né? A primeira foi contra o Operário de Cuiabá, ou que foi fundado recentemente como Novo Operário, né? Um dos times tradicionais que foi a falência no Brasil. 1-1 lá, 4-0 aqui. Oitava de final contra o Rio Branco do Acre. Na época não tinha essa de você eliminar o jogo de volta, então ganhamos de 3-0 na capital acreana e tivemos que jogar no Pacaembu ainda, onde foi 2-0 para o Corinthians. Nas quartas de final, 0-0 no Pinheirão contra o Paraná e depois 2-1, sofridíssimo. 2-1,
tá, o gol do Viola, sofrido.
Suadíssimo.
Né? Depois, a bola que meio que sai ali.
32
né?
No segundo tempo, quando tava 1-1.
Tava nesse jogo.
Classificaria o Paraná. Semifinal, 1-0 no Maracanã contra o Vasco. Gol do Marcelinho Carioca de Peixinho, jogada do Souza. Vendo uns vídeos aí, você vê que o Souza jogava muita bola, coisa que ninguém...
Era um belo time.
Era bem contestado na época. E um 5-0 memorável aqui no Pacaembu, que o time fez de tudo.
Um centésimo gol do
Viola. Um esmagamento, centésimo gol do Viola, que fez 3 nesse jogo. E a final, duas batalhas homéricas contra o Grêmio, 2-1 no Pacaembu. Nesse jogo eu tava, emocionante.
Golaço do Marcelinho.
Viola, 1-0. Viola que fez um gol de chuteira, jogou de chuteira vermelha... Pra provocar o Grêmio, fez o gol perto da torcida do Grêmio, foi lá e ficou na beira da torcida do Grêmio e ficou apontando pra chuteira dele.
Esse é banido do
futebol. Na época que não acontecia nada na época. No jogo de volta, jogo uma chuteira de bolinha, não sei como lá, e foi um jogo, uma pancadaria. Antes de começar o jogo, já teve briga entre corintianos e seguranças do Grêmio pra fazer o aquecimento. Teve que entrar na porrada com o Célio Silva, Henrique. E mais os seguranças abrindo o caminho.
A escalação do Corinthians naquele jogo.
Uma batalha épica mesmo, naqueles tempos que o Olímpico fervia demais, demais. Sim, como era difícil ganhar um jogo lá.
Dificílimo, o Corinthians entrou naquele jogo com o Ronaldo, André Santos, Célio Silva, Henrique, Silvinho, Zé Elias, Bernardo Souza, Marcelinho Carioca, Viola e Marques. Tupanzinho ainda entrou no lugar do Marcos no segundo tempo. Engraçado ver o Zé Elias, que era tido com o Brucutu, né? Que alguns acham que era Brucutu. É engraçado ver aquele vídeo, ele pegando a bola e puxando, e passando por três, o Brucutu...
É um jogo muito bem jogado, se você for ver. Na época
era
considerado,
extremamente técnico.
Para os padrões técnicos da época, era um jogo mais amarrado, um pouco mais brigado. Mas se você assistir o VT hoje e pegar um brasileirão, você vai achar que é um jogo de gênios em campo, que tem 20 craques de seleção ali.
O Grêmio tem
o Souza jogando demais, o Grêmio com um monte de vários
jogadores Arce, Adilson, Rivarola, Carlos Miguel... Dinho, Gelson, Luiz Carlos Goiano, Arilson, Paulo Nunes, Jardel,
As duas escalações bem clássicas, né? Os Sim. 11 do Grêmio, os 11 do Corinthians eram os 11 mesmo daquelas épocas ali, os titularíssimos
Exatamente.
Mesmo.
A gente tem um vídeo desse jogo, a narração do SBT, foi o SBT que transmitiu aquela partida, vamos ouvir agora.
Souza na recuperação, olha o Corinthians tentando. Marques, olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu Viola, atenção, dominou na sobra, Marcelinho, pode ser, bateu, gol!
Aí que cuidar, hein? Porque não está morto quem peleia, como se diz aqui.
Arce no cruzamento, olha a cabeçada, Ronaldo! Dudu vai buscar no canto. Arilson vai à luta. Os jogadores do Corinthians ficam à beira do canto.
Genial, que saudade disso. Ouvimos o gol do Marcelinho, então, rebote do Derlei. Ele sai comemorando com um helicóptero. Como é que ninguém mais faz essa comemoração? Eu não entendo. É uma comemoração mais genial dessa.
Uma das mais insanas que eu já vi na vida. Que baixava?
Uma libertação aquilo. Clássica, você, né? Sai era com clássica. O braço.
Calando a boca de Fábio Koff, que falou que o Marcelinho era pipoqueiro e não ia fazer nada no Olímpico.
O que mais fez gols em decisões é a história do Corinthians.
Curiosidade, o SBT que transmitiu essa Copa do Brasil, o Corinthians tem sorte quando a Globo não transmite as competições. Em 90, o Corinthians foi campeão brasileiro com a Band transmitindo.
Sim.
Em 95, o SBT transmitiu a Copa do Brasil. 2000, o Mundial com a Band transmitindo, e 2003 o Paulistão SBT transmitiu, e 2012 a Globo perdeu uma parte dos direitos que tinha da Libertadores, só, e o Corinthians foi campeão.
É, e todos esses primeiros três casos aí, de SBT e Band, batendo recordes históricos das emissoras de audiência apavorando a Rede Globo nos índices.
A final da Copa do Brasil de 95 é a maior audiência do SBT, e a final do Mundial de 2000 é a maior audiência da Band.
Sim. Aí a Globo percebeu que não podia viver sem o Corinthians e pegou pesado no monopólio.
Vamos torcer para que quem transmita os jogos do Corinthians daqui em diante, Pedro, Rede TV, Manchete.
Eu acho Manchete. Que é hora de voltar às origens e Rede Vida, humildade aí de novo.
Tá aí,
Rede
boa.
Vida e TV Cultura. Para mim, futebol teria nesses dois TV canais Cultura. E tchau.
YouTube.
Muito obrigado, Pedro. Boa noite. Boa até noite. Semana que vem.
Boa noite, Lucas. Até semana que vem. Quinta-feira?
Quinta-feira que tem jogo do Corinthians, concomitante ao programa. Vamos ver o que a gente arruma aqui, se o programa vai ser gravado, se a gente vai narrar os primeiros 15 minutos.
Ou se a gente vai fazer um Timoneiros especial até as 9h30 da noite, narrar o jogo inteiro. Pode e tchau, também. Derruba o resto da programação da esporte da rádio aqui. Pode e manda todo mundo pra casa.
Com narração de Guilherme Dorf, que tá.
Não, infelizmente não consigo. Eu tô olhando pro lado aqui, tô vendo os artigos do Santa Cruz. Queria mandar um abraço, um gigante abraço pro Ezequias Pierre.
Grande
o maior
ouvinte,
da rádio. Ele ouve todos os programas, inclusive os dos times.
Retuita todas as mensagens.
Retuita, é um grande divulgador, um grande fã de futebol.
Ele mandou uns kits aí, uns souvenirs do Santa Cruz aí, eu já peguei o meu.
E ele que é corintiano aqui em São Paulo, né? Torcedor de Santa Cruz, Pernambuco e corintiano.
Isso ele nunca me falou, eu vou confrontar essa notícia e vamos ver o que ele fala.
Boa noite, Dorf.
Boa noite,
Gabi.
Boa noite, Lucas. Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado. Quinta-feira, 19h, estamos aqui na Central 3. Abraço.